Meu caro companheiro Marcelo Deda, governador do estado de Sergipe. Meu caro companheiro Jacques Wagner, governador do estado da Bahia. Meu caro companheiro Jacques Lago, governador do estado do Maranhão. Meu caro companheiro Eduardo Campos, governador do estado de Pernambuco. Meu caro companheiro Cid Gomes, governador do estado do Ceará. Meu caro companheiro Cássio Cunha Lima, governador do estado da Paraíba. Meu companheiro Wellington Dias, governador do estado do Piauí. Minha companheira Vilma Faria, governadora do estado do Rio Grande do Norte. Companheiro Antônio Vilela Filho, governador do estado de Alagoas. Companheira Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil. Companheiro Tarso Genro, ministro da Justiça. Companheiro Gedel Vieira, ministro da Integração Nacional. Companheiro Guilherme Cássio, ministro do Desenvolvimento Agrário. Companheiro Márcio Fortes, ministro das Cidades. E companheiro José Múcio, ministro das Relações Institucionais. Quero cumprimentar também a senhora Marie Pierre, representante da UNICEF no Brasil, o Paulo Fantona, superintendente da SUDENE, Roberto Schmidt, presidente do Banco do Nordeste, e José Eduardo Dutra, nosso companheiro sergipano, presidente da BR Distribuidora. Cumprimentar os secretários aqui presentes e cumprimentar a nossa gloriosa imprensa brasileira. E o Zezé, que parece que é o único deputado federal que está infiltrado nessa reunião, uma boa infiltração do poder legislativo. Quero, antes de mais nada, parabenizar os governadores e as forças políticas nordestinas presentes a este encontro. E dizer que a consolidação deste fórum, que se reúne pela sexta vez desde janeiro de 2007, é um exemplo de maturidade política e de articulação para o desenvolvimento que serve de exemplo para todo o país. Isso é bom para o Nordeste, interessa a sociedade e, sobretudo, beneficia o povo brasileiro. Todos nós sabemos, mas os nordestinos sabem muito mais, da importância de uma coordenação política para o desenvolvimento. Trata-se de uma ferramenta indispensável para adicionar legitimidade e eficiência às decisões econômicas, articulando forças e recursos de uma outra forma que de outra forma se dispersariam, sem responder às prioridades da nossa gente e do nosso tempo. Alternativa à cooperação é o jogo suicida de cada um por si. Uma lógica perversa instituída no país na década passada, quando se trocou o alicerce do planejamento e do consenso federativo pelo vale-tudo dos interesses unilaterais. A guerra fiscal consolidou esse arcabouço no qual a sociedade toda perde e o Brasil nada ganha. Era preciso, portanto, minhas amigas e meus amigos governadores, desmontar essa máquina de dispersão de energias e reverter a supremacia da vontade de poucos sobre a necessidade de muitos. Desde janeiro de 2003, nosso governo trabalha incansavelmente para regenerar as bases do consenso federativo e assim devolver ao povo nordestino e ao de todo o Brasil o direito de construir e compartilhar um futuro que beneficia o todo e as partes, gerando maiores riquezas e reduzindo as desigualdades. Creio que agora chegamos a um ponto de mutação acelerada. Estamos diante daquele momento tão esperado da grande virada do desenvolvimento brasileiro. Nossa economia atingiu um grau de estabilidade e pujança que favorece, de forma talvez inédita em nossa história, a negociação serena de um pacto federativo para arquivar de uma vez a lógica das miudezas, abrindo cada vez maior espaço às grandes convergências que interessam a nossa nação. A agenda do desenvolvimento é a nova bússola da vida nacional. Ela nos coloca diante de responsabilidades coletivas que não podem mais ser subordinadas à vontade de interesses particularistas. Não tenho dúvida em afirmar, Perderá o bonde da história quem não entender o recado inscrito na força de uma economia revigorada e no discernimento de uma opinião pública cada vez mais independente. Minhas amigas e meus amigos governadores do Nordeste, o PAC é a expressão desse momento potencializado num programa de investimentos de 503 bilhões de reais. Não é uma pilha desordenada de projetos. Tampouco atende a conveniências desse ou daquele partido ou grupo político. O PAC é o renascimento do direito soberano de um povo planejar o seu futuro. Portanto, o de ampliar a infraestrutura do seu crescimento e redirecionar as artérias de sua expansão regional. É preciso dar a esse renascimento suas ferramentas institucionais. Exatamente por isso, no momento em que liberamos ordem de serviço do PAC em todo o Brasil, enviamos também ao Congresso Nacional um projeto de reforma tributária. Seu objetivo é institucionalizar de uma vez por todas as bases de uma nova lógica de desenvolvimento compartilhado por todo o país. Uma das mais antigas demandas do Nordeste está contemplada nessa proposta. Trata-se de estabelecer a cobrança do ICMS no mercado de destino, beneficiando assim as regiões mais pobres que consomem produtos dos grandes centros industriais. O PAC, a reforma tributária e a recriação da SUDENE formam o tripé de uma reordenação federativa há muito tempo requerida pelo Nordeste e pelo desenvolvimento brasileiro. Os investimentos do PAC, bem como os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, administrado pela SUDENE, além do Fundo de Desenvolvimento Regional, incluído no novo regime tributário, pavimentam essa passagem que requalifica o modelo de desenvolvimento brasileiro e regional. Portanto, não estamos falando de políticas isoladas que apenas dividem regiões, homologam desequilíbrios ou alimentam interesses divorciados do povo e do lugar. Menos ainda, acenamos com propostas dissociadas da prática corrente do nosso governo. A verdade é que as balizas de um maior equilíbrio macroeconômico e federativo já estão incorporadas nos critérios de repartição de recursos do principal programa de desenvolvimento do nosso governo. De um total de 323 bilhões reservados a projetos regionais, o PAC destina ao Norte e ao Nordeste brasileiro uma fatia de 131 bilhões de reais. Portanto, mais de 40% dos recursos estão reservados a uma fatia de 36% da população, que representa 19% do PIB brasileiro. A revelação é ainda mais favorável no caso dos projetos de infraestrutura social e urbana, entre eles os de habitação popular, o Luz para Todos, bem como as obras hídricas e de saneamento, como as que liberamos ontem no estado do Ceará e aqui mesmo no estado de Sergipe. Nesse caso, o PAC destina ao Nordeste 43,7 bilhões de reais, portanto, 36,3% dos recursos do programa estão focados nesta região, que ainda será beneficiada por uma série de obras estruturantes. Obras como a Transnordestina, 6 estradas federais, a refinaria de petróleo de Pernambuco, o abastecimento de gás por meio do Gazene, e um programa inédito de investimentos na revitalização do São Francisco para integrar, sem ônus, as bacias regionais. Aqui, e o companheiro Deda vai compreender, é forçoso pedir coerência à identidade regional nordestina. E lembrar que em quase toda a área beneficiada pelo projeto do São Francisco, a disponibilidade hídrica por habitante equivale a apenas um terço do que a ONU recomenda para o consumo humano. Portanto, seria um contrassenso, nesse momento, reproduzir entre os próprios nordestinos o tratamento desigual que penalizou esta região e seu povo no seio da federação durante tanto e tanto tempo. O mesmo princípio de reordenar a destinação de recursos para retificar assimetrias intoleráveis orienta o Programa de Desenvolvimento da Educação, o PDE, que beneficia 1.000 municípios brasileiros de menor aproveitamento escolar. Desses, meu caro Marcelo Deda, 950 que estão no Nordeste. O Programa Territórios da Cidadania, que acabamos de lançar com investimentos de 11,3 bilhões este ano, é outra âncora para promover um mutirão de direitos e de cidadania em bolsões de pobreza que a sociedade não pode mais fingir que não vê. Se o poder público não o fizer, esses lugares e seus habitantes retrocederão ao século XIX, enquanto o país avança pelo século XXI. De uma vez por todas, é preciso cumprir a obrigação republicana do Estado, que tantos elogiam, mas na prática alguns parecem querer sempre adiar. Estamos providenciando saneamento, luz, escola, médico, dentista, estradas, fomento agrícola e combate à pobreza para que essas pessoas possam de fato ter dignidade e condições para melhorar de vida e decidir que futuro querem para elas e para o nosso país. Chega a ser trágico que, em nome de uma suposta salvaguarda eleitoral, alguns conservadores defendam a manutenção de 24 milhões de brasileiros e brasileiras na soleira da porta, do lado de fora do país. Significa impedir que o povo de 958 municípios, sendo 499 deles aqui no Nordeste, recebam imediatamente os benefícios desse programa. A verdade é que essa resistência conservadora é inútil, porque estamos diante de uma mobilização para o desenvolvimento regional que só encontra paralelo no esforço de renovação dos anos 50 e 60, quando o saudoso economista e companheiro Celso Furtado concebeu e comandou a implantação da SUDENE. Furtado sempre recusou a visão cínica que aceitava a miséria, o desequilíbrio regional e a inserção subordinada no mercado externo como estágios inescapáveis do processo econômico brasileiro. A hora, a circunstância e a oportunidade incumbiram à nossa geração de dar o passo seguinte da história imaginada por ele e por tantos outros nordestinos e brasileiros ilustres. Depois de 5 séculos de vulnerabilidade e dependência, zeramos a dívida externa brasileira. Somos autossuficientes em petróleo. Temos uma contribuição a dar à transição energética mundial com a agroenergia articulada à agricultura familiar. Nossos indicadores de emprego, consumo, renda e investimento avançam de forma muito sólida. É verdade que, na história do nosso país, os pobres custaram muito a entrar na agenda das prioridades nacionais. Mas delas só sairão, e este é o compromisso maior do nosso governo, quando deixarem de ser pobres e o desenvolvimento do Brasil estiver repartindo o bem-estar para todos. Muito obrigado, companheiros.